Vamos dar início então ao nosso estudo desse domingo e eu queria começar de uma forma diferente, lendo com vocês o texto que está projetado. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E antes de nós entrarmos no nosso tema, eu só queria pensar com vocês, não vamos estudar, mas eu só queria pensar com vocês algumas coisas que normalmente nós aprendemos e acabamos não questionando, né? Quanto tempo Jesus falou que ficaria no centro da terra? 3 dias e três? Faça a conta comigo, por favor. Sexta-feira ele morreu. Quanto que ele ressuscitou? Faça a conta aí. Quanto que dá? Ah, deixa para lá, isso Jesus é uma força de expressão. Vamos ver, vamos pular esse 3 dias e 3 noites, como Jonas foi para o Sheol, Jesus ficaria no coração da terra. Eu só quero pensar um pouco, não vamos estudar, mas vou deixar aqui algo para vocês refletirem. E nós temos que. E por que que nós pensamos que foi sexta-feira? Porque às 3 horas ele entregou o Espírito, e às 6 horas era o quê? Era o quê? O sábado, Dante. Ora, se no dia seguinte é o sábado, o dia anterior é a? Não é. A pergunta é: que sábado é esse? Porque existe outro? Vocês lembram que tem o sábado semanal? Qual que é o sábado semanal? Isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e? Esse é o semanal. E o anual? A sábado anual? Eram os feriados. 7 de setembro para nós é o quê? Um feriado. É um descanso. Alguém trabalha em feriado? É claro que eu estou fazendo um paralelo, né? Mas as festas fixas do Senhor, lá em Levítico capítulo 23, começa com a morte. Páscoa é a morte do cordeiro, não é a ressurreição. Páscoa é a morte do cordeiro. Levítico 23, versículo 5. No primeiro dia, aos 14 do mês de Nissan, no crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor. E no dia seguinte, o que era? Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 6 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação. Santa convocação era o sábado. Santa convocação era o feriado. É por isso que Jesus, quando morreu, e Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ele morreu em 14 de Nissan. Exatamente na hora do sacrifício da tarde, o que acontece no dia seguinte? Era o sábado, tem que tirar da cruz porque não dá para fazer nada. Vejam que interessante. Aqui estão os horários. O dia do judeu começa depois das 18 horas, né? Então, o primeiro dia da semana do judeu começa no sábado às 6 horas da tarde. Ok? Estão vendo aqui embaixo? Vamos lá, 14 de Nissan. Aqui é só um calendário, né? 14, 15, 16, 17 e 18. Festa da Páscoa, 14 de Nissan, de acordo com Levítico capítulo 23. Que dia era esse? Não sei ainda. Era 14 de um dia da semana. Só que nós sabemos que 15 era o feriado. 15 era o Shabat. Festa dos pães asmos. Nenhuma obra serviu fareis. Olha que interessante. Jesus morre, dia 14 de Nissan. Morre, ele se entrega. Às 3 horas da tarde. Tinha que tirar, porque às 18 horas ia começar 15 de Nissan. 15 de Nissan não podia fazer nada. Olha que extraordinário. O dia da preparação, porque havia um sábado no dia seguinte, a Páscoa do Senhor. Aqui havia um descanso, sábado anual. E quando acaba o sábado anual, o que acontece? As mulheres saíram para comprar e preparar. Vocês acham que elas tinham em casa? Jesus foi julgado de uma noite para um dia. Ninguém sabia o que ia acontecer, exceto o Senhor Jesus. E o que aconteceu? Quando acabou o sábado semanal, elas saíram para fazer as compras e preparar. Vamos preparar tudo que nós precisamos embalsamar o corpo. Quando elas terminam de preparar, o que acontece? Para tudo, porque agora é o sábado semanal. Depois vocês vão ler todos esses textos, vocês vão encontrar isso. E vejam que interessante. Jesus morre na quarta-feira. Quinta-feira é 15 de Nissan, feriado. Sexta-feira saem para preparar os aromas. Sábado é o sábado semanal, para tudo. Ele ressuscita no sábado depois das 18 horas. Elas foram de madrugada encontrá-lo, ele já não estava mais lá. Ressurreição de Cristo. Uma noite, um dia, duas noites, dois dias, terceira noite, terceiro dia. Ficarei 3 dias e 3 noites no coração da terra. É só para pensarmos. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado pela, da mesma forma que a tua palavra é precisa, o universo é preciso. E o Senhor é um Deus que atua precisamente nas nossas vidas, em cada um de nós aqui. E, ó Pai, com esse propósito, o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, que possamos adorá-lo, nos curvando diante do Senhor e da tua palavra, para a obediência, para que possamos ter o nosso caráter transformado ao caráter do Senhor Jesus. No nome de quem oramos, agradecidos pela obra da cruz e a ressurreição, onde o Senhor imputou a nós a sua justiça. Amém. Bem, estamos exatamente no meio do nosso estudo. Hoje é, passaram 4 domingos e nós teremos mais 4, se Deus permitir. E antes de nós começarmos, eu queria fazer uma pergunta. Por que que nós estamos estudando a sabedoria de Deus? Por que que vocês vieram para essa sala? Tem alguns outros temas tão interessantes, mas por que a sabedoria de Deus? Isso, muito bem. Sabedoria de Deus, este tema, não tem apenas a ver em tomarmos as decisões certas, no momento certo, da forma certa. Esse tema tem a ver com a nossa existência. Como assim? Qual o propósito pelo qual nós somos criados? Vocês sabem? Ou seja, deixa eu mudar aqui a pergunta. Por que eu e você acordamos essa manhã? É claro que você já fez essa pergunta. Você nunca fez essa pergunta para você? É, algumas pessoas não me acham muito normal, não, porque eu faço algumas perguntas diferentes, né? Quando eu acordo, eu já acordei. Algumas vezes eu já abri o olho e falei, mas por que que eu não morri essa noite? Por que que eu acordei? Qual o propósito que eu acordei? Para quê? Será que é para trabalhar? Para ganhar um pouco mais de dinheiro? Para trocar de carro? Para comprar uma casa? Para viajar? Qual o propósito? Por que que eu abri o olho essa manhã, né? Tem outras perguntas dessa, como, por exemplo, por que que nós nos vestimos, por que comemos, né? Mas a Bíblia fala de todos esses temas de uma forma extraordinária. Mas a pergunta é, por que que eu e você acordamos hoje? Em outras palavras, qual o propósito, por que que eu e você vivemos, né? Abram lá, por favor, para Efésios. Efésios capítulo 1. Isso tem a ver do por que que nós estamos estudando esse tema. Dante, por que que você não viu isso no começo? Porque nós queríamos ver exatamente no meio do curso, no meio desse estudo, que é apenas o início de algo para quem quer estudar sabedoria e se aprofundar, é para nós entendermos onde estamos e para onde vamos caminhar no estudo desse tema. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou, nos colocou um limite no horizonte, para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a determinação da sua vontade. Para quê? Primeiro aspecto. Para que tudo isso? Para louvor da glória de sua graça. Para que a bondade de Deus fosse manifesta. Tudo isso aconteceu para louvor da glória da sua graça, para entendermos a bondade de Deus, ok? Continuando, e que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, ou a aprovação que propuser em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de que... Qual é o objetivo e o propósito de tudo isso? Do amor de Deus, do seu plano de redenção, de ter nos vindo buscar e nos salvado, né, no seu sangue. Com que objetivo? Para sermos, para louvor da sua glória. Se nós imaginamos que nós somos os protagonistas da nossa história, perdoe-me em dizer, não somos. Nós não somos os atores principais da nossa história. O ator principal e o protagonista é o Senhor Jesus e a sua obra. Eu e você vivemos para esta glória. Não para nós vivermos uma vida mais tranquila, não para Deus nos dar aquilo que nós vamos ter mais conforto ou aquele desejo profundo que nós... Não vivemos para isso. Você não acordou, eu e você não acordamos para isso. Eu e você acordamos para louvor da glória do Senhor Jesus. Está claro isso? Mas houve um problema no Éden. O que aconteceu no Éden? Vamos resumir bastante, todos aqui sabem muito bem de todo esse contexto, mas o que aconteceu no Éden? Nós morremos. O vovô e a vovó Adão e Eva, quando tomaram a decisão que por um só homem entrou o pecado no mundo. Nós estávamos vivos e nós morremos. Morte não é extinção, morte é separação. Nós somos desligados de Deus. Mas o que aconteceu quando nós somos desligados de Deus? O que aconteceu? Qual foi o problema? O que é que Satanás, e nós sabemos lá em Apocalipse que a serpente era Satanás, porque não tem essa informação em Gênesis, né? O que ele falou para a mulher? Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Perceberam o pecado aqui? E aconteceu isso, é que ele diz, né, é certo que não morrereis. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, mas é certo que não morrereis. E o que aconteceu? O homem e a mulher foi conhecedor do bem e do mal? Foi ou não? Deus diz, agora eles se tornaram como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas com um problema. Que antes nós estávamos ligados com Deus. E agora, desligados de Deus, passamos a ser conhecedores do bem e do mal. O que, que é isso? O que, que mudou a nossa existência, esse fato? Esse fato significa que Deus deixa de ser a nossa referência. E cada um de nós passa a ser a sua própria referência. Não importa mais o que Deus diz sobre determinado tema, importa agora o que nós vamos decidir sobre determinado tema. Vocês entenderam os problemas de relacionamento? Vocês entenderam porque o mundo está da forma como que está? Porque cada um tem a sua verdade. Ah, você pensa diferente de mim? Então você fica com a sua verdade e eu fico com a minha. No relacionamento com Deus, não é assim. No relacionamento com Deus, aquilo que pensamos não interessa. É Deus quem é a referência de cada um de nós. E sendo uma única referência, é por isso que nós... Agora eu entendi, por isso que nós conseguimos agora ser uma unidade, porque agora a referência é uma só, o cabeça é um só. Não são várias cabeças que mandam e entendem e ditam o que é certo ou não. Percebemos o problema do ser humano? E a obra de redenção de Cristo veio exatamente fazer o quê? Nos, 2 Coríntios, reconciliar com Deus. Opa, estávamos desligados pelo pecado. E aí, o sangue de Cristo na cruz, porque a nossa única solução seríamos o quê? Morrer. Se vamos viver separado de Deus, vai viver separado de Deus, vai viver morto eternamente. E o que, que Deus faz? Deus faz, não, eu não fiz o homem para viver separado. Eu não fiz o homem para ser a sua própria referência em todos os temas. Ele vai quebrar a cara em todas as vezes. Não, eu não fiz o homem para isso. Eu fiz o homem para eu que eu seja a referência dele. Então, o sacrifício de Cristo na cruz vai fazer com que nós passemos a ter Vida, o que é ter vida? Ora, se morte é separação, vida é reconciliação. Nós somos reconciliados por Cristo a Deus. Ah, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Estando vós mortos, cada um pensando a forma com que imagina que é a vida, ele nos deu vida. Veja, o que é pecado? Isso, muito bem. Pecado é a transgressão da lei, diz 1 João. O que é a lei? Ora, como é que... Você é pecador? Se você não sabe, eu vou responder. Sim, eu respondo para vocês. Essa aqui eu respondo porque todo mundo é ser pecador. Eu também. O que, que nós fazemos para pecar? Será que eu chuto o meu amiguinho na escola? Eu não falo bom dia para o amigo? Né? E a gente começa a classificar pecadinho e pecadão? Tem pecadinho e pecadão? É claro que tem, porque a condenação vai ser quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso é um outro estudo, mas não tem para salvação. Para salvação é a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Ora, o que é pecado? Para nós confessarmos o pecado, nós temos que saber o que é pecado, senão eu estou confessando o quê? A multidão dos pecados? Não. O que, que nós estamos fazendo? Pecado é a transgressão da lei. Ora, o que é a lei? Dante, você mudou o assunto, esqueceu de avisar. Eu vim estudar sabedoria. Calma que nós vamos chegar lá. Vão acompanhando aqui que nós vamos chegar lá. O que é pecado? É a transgressão da lei. O que é a lei? Resumam para mim, por favor, a lei. Ah, tem os 10 mandamentos. Dos 613, tem os 10 lá, que é o resumo da lei. Tá bom. Mas o que a lei diz? Perguntaram para Jesus isso. Lá em Mateus 22, Jesus, qual é o mais importante mandamento? E o que, que Jesus diz? Jesus resume os 10 mandamentos. Amar a Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo. Como? A ti mesmo. Depois esse padrão muda, é amar ao próximo como eu vos amei, mas é porque não tínhamos o Espírito na primeira aliança, mas vamos lá. Percebam que Jesus resume o resumo? Jesus pega toda a lei, e o tabernáculo faz parte da lei, por exemplo, depois que Deus deu os 10 mandamentos, ele deu o tabernáculo, e sabia que o homem não ia cumprir, e aí deu a solução, que era a morte do cordeiro. Mas o que, que Jesus faz? Jesus pega os 10 mandamentos e fala assim, ó, eu vou resumir em 3 personagens. Quais são os 3 personagens do resumo da lei? Muito bem, Deus, amar a Deus sobre isso. O segundo personagem, muito bem, o próximo, e o próximo, e o terceiro personagem, a ti mesmo, nós. Perceberam? A lei se resume em 3 personagens, com 2 relações. Primeira relação, Deus e nós. Segunda relação, os outros e nós. O que, que aconteceu? Nós éramos regidos assim no Éden. Deus, nós. Quem comanda nessa equação? Deus. Deus e nós. Ora, lembra de 1 João? Esta relação determina esta relação, né? Se você está tendo problema nesta esfera, certamente você está tendo problema nesta esfera. 1 João diz, como é que nós dizemos que amamos a Deus e odiamos ao nosso irmão? Perceberam que Deus estabelece esta relação com esta relação? Por quê? Porque, veja, nós somos feitos para viver assim. Esta relação Deus e nós aqui reflete a relação dos outros aqui, os outros aqui e nós. Isso aqui, isso mesmo. Ou seja, na relação com os outros, o outro é sempre mais importante que você. Não, é. Não é isso que diz Filipenses? Considerai o outro superior a você mesmo. Mas o que aconteceu no Éden? Passamos a ser a nossa referência. E quando passamos a ser a nossa referência, isso fez assim. É, eu acho que eu fiquei meio esquisito assim, mas é assim mesmo. Ou seja, nós e Deus. Nós e os outros. Perceberam o problema? Percebemos que Deus deixou de ser a nossa referência. E nesta, quando Deus deixa de ser a nossa referência e nós passamos a ser mais importante pessoa do universo, é do universo, não é nem da Terra, não. Se você não é convidado para aquele aniversário, você é mais importante no universo, ou não é? E se nesta relação nós somos mais importantes, nesta relação, imaginem nessa, quem é mais importante? É por isso que os homens são egoístas. É por isso que os homens pensam em si. É por isso que sou eu primeiro e depois os outros. Sabe como que chama isso? Pecado. Sabe como chama isso nos seus relacionamentos entre casais, pais e filhos e tal? Sabe como chama isso? Pecado. Foi isso que aconteceu no Éden. E quando Deus diz, ó, vocês foram assim porque vocês se desligaram e em Cristo vocês serão religados, o que acontece? Em Cristo, nós somos? Deus nos dá vida. Esta equação volta a funcionar. Deus passa a ser o nosso comandante novamente. Estamos começando a ligar com sabedoria? Estamos começando a ligar que, veja, nós nascemos no pecado e fomos educados e criados no pecado. De repente o Espírito de Deus nos alcança e nos dá vida. E aí nós, a justificação se dá como nascimento, né? Ó, creu no Senhor Jesus, é salvo. Em um momento isso vira. Só que essa máquina viveu assim por anos. Quando isto vira, nós precisamos ter o quê? Começar o processo de santificação. Santificação é uma mudança de mente. Um exemplo. Isso, muito bem. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados. Está na voz passiva. Sede transformados pela renovação da vossa, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, depois que nos dá vida em Cristo Jesus e volta a nossa vida no padrão que tínhamos no Éden, o que acontece? A nossa mente precisa ser reprogramada. Isso chama-se santificação. Perceberam que o mundo, lembram que o mundo tem uma sabedoria? A sabedoria é vivermos desta forma. A sabedoria de Deus é vivermos desta forma. Na sabedoria de Deus, o comando é de Deus. Por quê? Porque passamos a ter vida. Mas é um comando que vai... Eu não consigo entender. Eu posso ter uma informação, mas eu não consigo processar. E é por isso que Jesus falou. Eu vou. A hora que eu tirar o pecado de vocês, a hora que eu virar vocês de novo, vocês passam a ser conectados com Deus. Eu vou mandar o professor, o Paráclitos, o Espírito Santo vai estar em vocês. 1 Coríntios 1, para que vocês possam entender os comandos. E não apenas receber informação, mas essa informação vai começar a fazer sentido. E é por isso que vocês passaram a ter a mente de Cristo. Ora, se antes eu estava em primeiro lugar em todas as coisas, tanto em relação a Deus quanto em relação aos outros, e aí muda, eu sou justificado pelo sangue da cruz do Senhor Jesus, os nossos pecados foram tirados e pagos, o que acontece? Eu começo a viver uma nova vida, em que nós vamos precisar aprender quais são os conceitos de Deus. Porque aí, percebam que as nossas prioridades começam a mudar. Percebam que os nossos valores começam a mudar. Por quê? Porque agora a referência volta a ser Deus na nossa vida e não mais eu e você. Ah, agora eu entendi. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Sabe que a minha e a sua forma de pensar vale no processo de santificação para Deus? Nada. Negue-se a si mesmo. Se a nossa forma de pensar estiver contrária ao que Deus está dizendo... É o que Deus está dizendo. Ou não somos novos nascidos, ou não somos cristãos. Porque ou mudamos de atitude, ou mudamos de nome. Lembrem de Alexandre. Perceberam? Agora é o que Deus está dizendo. Ah, mas nós não temos capacidade. Eu estou colocando o Espírito. Negue-se a si mesmo, morra. E venha atrás de mim. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é, Senhor, ó, eu já fiz isso na minha vida, Deus precisou trabalhar na minha vida, não preciso dizer o que aconteceu, né? Mas vieram repreensões e tudo mais. Eu falei, Senhor, ó, plano todo feito, aqui, ó, vamos por aqui e saí correndo. Saí correndo, dei uma olhada para trás, Jesus começou a ficar mais... Aqui, Jesus, ó, presta atenção aqui, é para cá. Jesus está falando, Dante, ó, o cristianismo é você me seguir e não eu fazer o que você imagina que é o certo. Então, mas isso vai contra tudo aquilo que eu imaginei para a minha vida, todos os meus projetos, planos, tudo aquilo que eu tinha de mais extraordinário. Jesus falou, é isso mesmo. Vai contra mesmo, você não sabia? É mesmo, porque você não tem a mínima ideia. Eu e você não conhecemos a um palmo do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Você sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos? Eu não sei, se não acabar a aula, né? A gente se encontra no céu um dia, para aqueles que são nascidos de novo. Veja, perceberam? Como é que nós queremos determinar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, tudo aquilo que está à nossa volta, se nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos? E Deus está falando, vem comigo, que eu vou ser a sua referência. É por isso que nós estamos estudando sabedoria. Vamos começar o tema de hoje? Isso é só para saber por que que nós estamos fazendo aqui, né? Vimos e terminamos no domingo passado a primeira parte, que é a sabedoria de Deus é exercer fé nas informações e comandos das Escrituras, compreendendo-os pelo Espírito de Deus e obedecendo-os de forma prática nas decisões do dia a dia. Você iria para uma festa que você teria que viajar uma semana sabendo que ao chegar lá você não entraria? Você iria? Tem mais uma semana para voltar. Por que o eunuco foi? Por que o eunuco viajou 2.500 quilômetros de camelo para ir para um lugar que ele sabia que ele não ia poder entrar? Por quê? Porque existia uma promessa. Existia uma promessa que dizia, o dono da festa, muito rico, dizia a ele, um dia, se eu te encontrar aqui e você estiver aqui, observando essa festa, eu vou te colocar lá dentro. E mais, eu vou te dar um tratamento melhor do que filho e filha. Ele não perdia uma, porque ele acreditava numa promessa que tinha sido feita. Tocar na orla, tocar na borda da roupa. Por quê? Todos os judeus tinham essa roupa, todos eles tinham essa bola. Por quê? Neste eu fui tocar e não toquei em Pedro, não toquei em Mateus. Por que eu não toquei em nenhum outro apóstolo? Por que eu tinha que tocar em Jesus? Porque havia uma promessa que o sol da justiça trará cura, salvação nos cantos da sua veste. Havia uma promessa. Perceberam a importância de termos o conhecimento de Deus? A sabedoria de Deus não vem descolada da fé. E a fé bíblica não é uma fé mística, não é uma crença. A fé bíblica é quem falou e o que falou. Lembram de Abraão em Romanos capítulo 4? Ele sabia que o corpo dele não era mais possível que ele tivesse filhos. Ele sabia a idade avançada de Sara, mas não duvidou por incredulidade, mas creu naquele que era poderoso, naquele que fez a promessa. Ele creu em quem fez a promessa, e ele creu na promessa. Esta é a fé bíblica. Não é possível termos sabedoria se a hora que recebermos o conhecimento e entendermos, dizermos, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui no século XXI não funciona, não. Filhos obedecer aos pais, não, isso aqui não dá certo, não. Esposas serem submissas, não, isso aqui é outro mundo. Então, se não exercer a fé, vai acontecer como Hebreus, lembram de Hebreus capítulo 4? Eles também, os nossos pais, ouviram no deserto, mas não lhes aproveitou. Por quê? A palavra que ouviram não veio acompanhada por fé. E fé não é uma crença, eu espero muito que isso aconteça. Não, não, não. Fé é o que Deus disse, vai ser cumprido do jeito que Deus disse. Tanto, isto aqui dá certo, como isto aqui não dá certo. Se você tiver muita coragem mesmo, faça o que Deus está dizendo para não fazer, para ver se vai dar certo ou não. Você quer testar? Vai lá. Deus nunca foi contra a sua palavra na história. Em Deus não há sombra de mudança. Olha que privilégio que nós temos. Obedecer uma palavra que a gente sabe que vai dar certo e desobedecer sabendo que vai dar errado. Qual é a sua escolha? E Deus diz em Deuteronômio capítulo 30, é ver que te propõe a vida e a morte, o bem e o mal, escolhe a vida para que vivas. Deus fala isso e dá um conselho. Deixa eu dizer para vocês, é por aqui. Porque lá vocês vão quebrar a cara. Mas a escolha é de cada um. Tudo bem? E aqui nós vimos, mas então é só pedir sabedoria. E aí nós vimos que é claro que não. Deus dá sabedoria que pedir? Sim. Mas desde que não tenha ânimo dobre, desde que não tenha coração dividido. Desde que não queira saber a informação que Deus dá para usar quando lhe é conveniente, como Saul. Ah, não pode consultar morto, aqui ninguém consulta mortos. Só que quando ele se viu numa situação complicada, ele foi e consultou. Ah, Saul, agora pode? Perceberam que a ordem de Deus era usada por Saul quando lhe convinha? Deus falou, o ânimo, o coração dividido, não tem sabedoria de Deus. Vimos a questão da integridade e aqui eu quero parar um pouquinho e já pegando o tema de hoje. Números capítulo 15, vamos lá, por favor. Números capítulo 15. E aqui eu já vou emendando um assunto no outro, eu já esqueci de ver dois textos que eu ia falar, mas eu vejo depois. Vamos continuar aqui, depois eu passo para vocês. Números capítulo 15, versículo 39. E as bolas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Veja, Deus nos criou como seres adoradores. Todo ser humano é um ser que adora. Adoração tem a ver com uma outra pessoa. Ninguém adora objeto. O objeto é apenas a exteriorização do ser adorado. Entenderam? Lembraram do bezerro de ouro? O bezerro de ouro era apenas a exteriorização da decisão que eles já tinham tomado no coração. Lembram disso ou não? Podemos voltar. Normalmente, eu estou vendo vocês me olharem com bastante atenção, normalmente eu não fico desta forma quando a gente tem estudo. Normalmente eu fico andando. Isso eu aprendi com um professor de cursinho. O professor de cursinho, ele ficava desta forma e todos ficavam olhando para ele, né? E ele voltava para casa com uma satisfação imensa, né? Todo mundo prestando uma atenção. Nunca vi, né, pessoas prestando tanta atenção até que o dia que ele teve que sair para ir ao quadro negro, naquela época, né? E ele percebeu que todos continuaram olhando para o mesmo ponto fixo na sala. E às vezes eu vejo vocês não mexem nem a sobrancelha, mas eu espero que todos estejam aqui. E eu fiz esse comentário para que vocês acordassem e prestassem atenção nesse ponto. Todos nós somos seres adoradores. A adoração sempre tem a ver com uma pessoa. Os objetos são apenas a exteriorização daquele que está sendo adorado. Tudo bem? Perceberam que Deus está falando assim, olha, não façam imagens para vocês. O problema não era a imagem. Porque a hora que eles faziam as imagens, já tinha um problema de coração. Jeremias diz, vocês criaram seus ídolos nos seus próprios corações. Então veja, se nós somos seres adoradores, e Deus está dizendo, me adore a uma pessoa, quem é o idólatra? Ah não, é aquele que tem alguma coisa aqui no lugar de Deus. Percebam que não é alguma coisa, é alguém. Porque o adorador sempre adora alguém. A coisa é a exteriorização. Então, se a coisa, porque a gente fala assim, não, é porque no lugar de Deus está o dinheiro, não, no lugar de Deus está os filhos, no lugar de Deus está o trabalho, não, as coisas, não, porque eu não sou idólatra, porque eu não tenho nada disso, Deus está em primeiro lugar, é? O que diz esse texto aqui? A contrapartida de nós seguirmos os mandamentos de Deus é o quê? É seguir os nossos próprios desejos, dos nossos olhos, daquilo que queremos. Que interessante. Vocês perceberam que ou adoramos a Deus ou invariavelmente somos idólatras? Vou repetir. Ou adoramos a Deus ou adoramos a nós mesmos. Ou adoramos a Deus e estamos submissos ao que Ele diz. Ou nós adoramos a nós mesmos em detrimento do que Deus diz. É isso que está dizendo Números, capítulo 15. Lembrai-vos dos mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. O adultério, ou a infidelidade em relação a Deus, é dizer para Deus, o que o Senhor está dizendo não funciona. eu vou fazer o que eu bem entendo. Isto é idolatria. Perceberam como ela começa a chegar bem perto da gente? Alguma coisa que não sou idólatra de jeito nenhum. Ah, não? Quantas vezes Deus está dizendo para fazer alguma coisa e nós estamos falando, não é assim, não. É do nosso jeito. Ah, é idólatra. Você está colocando, ou estamos nos colocando, quando fazemos isso, acima de Deus e no lugar de Deus. Isto é idolatria. Depois tem aquelas coisas que a gente, nós queremos exteriormente, né, justificar. Lá em Êxodo 32, eles justificaram com um bezerro. Não, nós não somos, não. É esse bezerro que vai nos levar. Ora, mas vocês são inteligentes, para com isso. Que história é essa? O bezerro não sai do lugar, ele é um ser inanimado. Ele tem perna e não anda, tem olhos e não vê, tem boca. Vejam lá, lembram de Salmo? O que é o idólatra? Se o que ele faz exteriormente, diz Isaías, ele corta uma árvore, metade da árvore ele queima, metade da árvore ele faz um ídolo que ele se reverencia, ele está se referenciando a um pedaço de pau? Ele está se referenciando a um bezerro de ouro? Não. Ele está fazendo o que ele próprio imagina. Perceberam isso? Perceberam que esses seres inanimados não têm o poder de fazer nada? É que nós usamos para fazer aquilo que nós queremos. Isto é idolatria. E é aqui que Deus chama a atenção. Ídolos é a forma, é seguir a forma de nós pensarmos. Lembra que coração, no Antigo Testamento, é raciocínio, é forma de pensar, é a nossa mente. Perceberam? Volto a dizer, porque a santificação se dá na mente. Abram lá para Efésios, por favor. Efésios capítulo 4, vejam aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, olha, presta atenção, por favor, ó, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da falta de informação, da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Sabe o que é um coração duro? É o que acontecia com Israel, dura serviço, né? Um coração duro é aquele que Deus está dizendo, ó, agora é por aqui. E ele diz, não, eu vou por aqui. Deus está dizendo, agora é por aqui. E ele diz, eu vou por aqui. E Deus está dizendo, é? E só veja a história de Israel para ver o que aconteceu. Percebemos o contraponto? Percebemos que tudo ocorre na nossa forma de pensar? Se colocamos a Deus em primeiro lugar, e só podem fazer isso aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, que tiveram os seus pecados retirados, mortos foram reconciliados com Deus. Deus volta a ser a nossa referência do bem e do mal, do bem e do mal, perceberam? Só novos nascidos em Cristo Jesus, que começa pelo processo da justificação, pode ter a mente transformada pela santificação, para que um dia o corpo seja restaurado e vivamos sob o senhorio presencial do Senhor Jesus. Entendemos o que nós estamos fazendo aqui, para louvor da sua glória? Nós estamos sendo ensinados a sermos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Não, quando chegar no céu, eu vou obedecer a Deus na sua totalidade. Ué, e agora não obedece por quê? Aqui que é o treinamento. E vejam que interessante, a figura do Antigo Testamento é maravilhoso. Como é que nós imaginaríamos que um povo, 400 anos escravo, sairiam de lá para conquistar uma terra? Que exército é esse? Maltrapilho, com fome, desnutrido, magro. O que aconteceu no deserto? Deus criou um povo. Deus criou um exército para conquistar a terra que ele daria, mas Deus usou o tempo para criar um exército para conquistar. Percebemos o que eu e você estamos fazendo aqui? Em posição, nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo, mas nós estamos sendo ensinados a sermos servos, nós estamos sendo ensinados a sermos adoradores, e adorador é aquele que se reverencia e se curva diante do ser adorado. Percebemos? Agora, se essa vida, nós estamos muito preocupados em coisas materiais, em relacionamentos por si só, nós estamos preocupados é qual é o treinamento que eu e você estamos tendo? Porque essas coisas que nós vemos, elas vão acabar. Vocês sabem disso, Coríntios já diz isso. Não, isso eu sei de cor, é. Né? Portanto, nós devemos nos atentar para as coisas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais, mas as que se não vêm são eternas. Nós estamos sendo treinados para um dia presencialmente estarmos na presença do Senhor Jesus como servos do Deus e Senhor que Ele é. Como é que está o seu treinamento? Isso é sabedoria de Deus. Deus está nos dando a sua sabedoria para tomarmos as decisões certas, na hora certa, no momento certo, sob o ponto de vista dEle, para treinarmos como são os servos no reino. Vamos para o intervalo? Eu quero convidar vocês a... Eu sei que nós, muitas vezes, fazemos isso didaticamente, né? Nós tentamos separar os temas para que possamos caminhar de uma forma mais ordenada. Mas é muito importante que vocês juntem todos esses assuntos que nós estamos vendo, né? Desde o primeiro dia, vão conectando os temas que nós temos visto. Mas dentre esse aspecto relacionado à nossa vida cristã, estávamos mortos e Ele nos deu vida. Essa reconciliação é deixar de sermos as nossas próprias referências e passarmos a ter apenas uma referência, que é o Senhor Jesus. É por isso que Deus coloca, compara a igreja com o corpo. Um corpo onde um braço não pensa por si só, onde uma orelha não pensa por si só, onde o pé não pensa por si só, mas eles estão todos conectados. Mas um só pastor, um só rebanho, perceberam? Por quê? Porque voltamos a ter uma só referência. Deixamos de ser a nossa própria referência. Quem é a sua própria referência? São os gentios que andam obscurecidos nos seus pensamentos. Nós, cristãos, pensamos a mesma coisa. Temos um mesmo Senhor. E se Ele é nosso Senhor, é Ele quem nos comanda. As regras e as diretrizes vêm dEle e não de mim ou de vocês. Perceberam? Esse é o Evangelho. Isto é a nova vida em Cristo, né? E Deus, depois que somos justificados, Deus começa a nos santificar para que um dia, redimidos, possamos viver na sua presença, sendo servos, e Ele, Senhor. A vida eterna começa aqui. Esse treinamento, essa formação de caráter, começa aqui, que é a nossa mudança da forma de pensar. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Mulheres, tenham isso, a submissão, como um privilégio. Estávamos falando no intervalo. E como falar isso para as pessoas que não conseguem entender, né? Satanás cegou o entendimento dessas pessoas. Como que a gente faz? Deus usa o método da testemunha. O que Ele fez na minha vida e na sua vida, Ele nos colocou em lugares estratégicos. Você pensa que eu e você trabalhamos onde nós trabalhamos porque consegui aquele emprego dos sonhos, ó. Tá vendo? Já voltou o sinal, não se preocupe, que agora começa oficialmente. Vamos lá. E vocês imaginam que nós moramos onde nós moramos, porque nós conseguimos morar naquele condomínio que é, ou naquela casa, ou naquele apartamento, ou no campo, ou na praia. Não é nada disso, não. Deus nos fez como testemunhas e nos colocou dentro do seu propósito em lugares estratégicos que Ele tem, no plano dEle, que é para a glória dEle. E às vezes nós estamos onde estamos por causa de uma pessoa. Você sabia disso? E aí quando cumprimos aquela função dentro do corpo, do propósito de Deus, Deus vai e nos tira, nós ficamos bravos. Senhor, por que o Senhor me transferiu? Por que que eu saí desse emprego? Por que que eu mudei dessa vizinhança? Por que que eu saí dessa igreja e fui para outra? E Senhor, isso está contra os meus planos. E Deus está falando, mas você não é protagonista, você não é o autor principal dessa história sua. O plano é meu. Nós podemos ter objetivos comparados com a eternidade de curto prazo. Comparado com a eternidade, qualquer objetivo que você tenha de 20, 30 anos é de curtíssimo prazo, não é? Mas Deus tem propósito. É diferente. Entendamos que devemos viver nos propósitos de Deus. E muitas vezes Deus falou para os discípulos, o que eu faço agora vocês não vão compreender. Lá na frente vocês vão compreender, mas não vou ficar explicando tudo a todo tempo, a todo momento para vocês. Venham pela fé e vamos andar juntos. É isso que ele fez com José no Egito. É isso que ele fez em Moisés, quando foi tirar o povo. Não foi assim? Ou ele deu todo o plano antes? Moisés, vem cá, eu vou te falar tudo o que vai acontecer. Detalhe, dia, hora. Deus sabia? Falou? Não. Por quê? Porque Deus conta o ponto final. Qual que é o nosso ponto final? Ele falou, Moisés, eu vou tirar o povo do Egito, vou te usar. Não falou que o faraó ia endurecer 10 vezes, que o negócio ia ser duro, que o povo ia ficar contra ele. Não falou nada disso. Ele falou, Moisés, eu vou usar para tirar eles do Egito. José, perdão. Eu começo a atrapalhar os personagens. Né? José, eu vou fazer você a lua e as estrelas, e 11 estrelas se dobrarem. O sol, a lua e as 11 estrelas se dobrarem para você. E aí os irmãos falam, ele fala para os irmãos, e fala assim, mas José, você vai apanhar, rapaz, está pensando o quê? Mas Deus não falou para José, você vai ser vendido como escravo, depois você vai para o Egito. Aí você vai ser colocado em honra, aí a mulher vai querer deitar com você, você vai voltar para a cadeia. E aí, não falou nada disso. Interessante, né? À medida que seguirdes, percebam. E qual é o objetivo, o ponto final da nossa vida? Deus já falou ou não? Falou ou não para você? Não falou? Deixa eu dizer para você, falou sim, está lá em Romanos 8. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é transformar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, quer aceitemos ou não. Segundo a aliança, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne e farei com que guardeis os meus mandamentos. Farei, eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu farei isso em vocês. Então veja, se esse é o ponto final, Deus, me conta para chegar lá, o que, que o senhor vai fazer na minha vida? Vai as dificuldades e tal, Deus fala, vamos junto. Você vai viver pela fé comigo. Eu vou colocando as premissas e você vai se posicionando em relação às premissas colocadas, mas que eu vou formar o seu caráter lá no final, eu vou. Entendemos qual é o objetivo? Entendemos o que eu e você estamos vivendo? Entendemos que às vezes Deus nos tira de algum lugar e nós achamos que foi o chefe, nós achamos que foi aquela pessoa e ficamos bravos com ele. E Deus está falando, não, eu só estou querendo usar você em outro lugar agora. Agora você vai ser importante em outro contexto. Se nós conhecermos o propósito pelo qual nós somos feitos, a nossa vida vai ser diferente. Tudo bem? Vejam lá, voltando então do intervalo. Isaías 57. E não costumo dar essa colher de chá, mas agora eu dei, está aqui, olha lá. Os textos estão aqui. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita a eternidade, habita os céus, mas habita com o contrito e com o abatido. A minha pergunta é, Deus habita em você? E a pergunta, essa pergunta é, quem é o contrito e quem é o abatido? É só ler o texto seguinte, Isaías 66. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. É exatamente essa expressão no original. Treme da minha palavra. Em outras palavras, quando você lê o que Deus está dizendo aqui, qual é a sua atitude? Deixa para lá? Eu nem vou ler para não saber o que ele está falando, que eu vou fazer o contrário mesmo. Olha, Deus, o senhor está dizendo isso, eu não tenho capacidade para fazer isso aqui. Não quero fazer isso aqui. Por mim, eu ia para outro lado, Senhor, mas o Senhor está dizendo que é assim. E sendo assim, eu vou precisar abrir mão de muita coisa que eu quero. De alguns projetos que eu tinha em mente, que na minha cabeça seriam extraordinários. Sendo, é isso mesmo. É com esse que Deus habita. Em outras palavras, é o que é que nós fazemos com aquilo que nós estamos lendo? Deixa para lá? Deus não habita com esses. Deus habita com o abatido e com o contrito. E abatido não é, e contrito não é chegar assim com aquela aparência, né? Tudo bem, né? Tudo bem, como Deus quiser, eu sou tão humilde. Não, humildade não é isso, não. Tem gente que é tão humilde que tem orgulho de ser humilde. Já viram isso? Ele é tão humilde, ele é o mais humilde de todos. Mas humildade não é isso. Jesus não é aprender de mim que sou manso e... O que é mansidão e o que é humildade? Humildade é dependência. E mansidão é submissão. Jesus falou, aprenda de mim, que sou dependente de Deus e submisso à vontade dele para viver a vida de vocês. Como é que nós somos submissos e dependentes de Deus? É da sua palavra, é o que ele está dizendo, do jeito que Deus está dizendo, da forma com que ele está dizendo. Por exemplo, deixa eu aqui dar um exemplo. Imagina vocês que você queira fazer muito algo na sua vida. Um cristão já maduro com Deus, sabe determinados limites, não há nenhum problema naquilo que você quer fazer. Só que em determinados momentos é uma linha tênue, especialmente para aquele que é novo na fé. Aquele que é novo na fé, ele normalmente tem aquilo como algo que eu não sei se é pecado ou não. Um exemplo mais concreto, Paulo. 1 Coríntios capítulo 8. Paulo falava, olha, eu sei que atrás de cada ídolo tem um demônio, mas as carnes sacrificadas a eles não interessa, não tem problema nenhum. Eu posso comer a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Não é isso? Só que Paulo diz o seguinte, se um irmão meu, que é fraco na fé ainda, não tem a maturidade adequada, olhar para mim e ver que eu estou comendo, e ele falar assim, não, Paulo está comendo, ora, mas se Paulo está comendo, eu vou comer. E aí ele vai lá e come. Só que quando ele come aquela carne sacrificada ao ídolo, ele fala, não devia ter feito isso. Ah, e agora? Não devia ter feito isso. Eu pequei. Não, mas Paulo fez e o que, que Deus diz lá em Coríntios? A consciência daquele que é fraco na fé foi golpeada por ver você, Paulo, fazendo algo que em si não tem nenhum problema. Mas a consciência dele foi golpeada. E ele pode, ora, se eu fiz isso e acabou não caindo nenhum raio na minha cabeça, eu achava que era pecado, mas não é tão pecado assim. Eu vou fazer algumas outras coisas que eu estou achando que não é tão pecado e aí eu vou fazer outras coisas e aquele nosso irmãozinho vai começar a pecar por não ter uma definição correta dos critérios que Deus estabelece. E a consciência daquele nosso irmãozinho, novo na fé, que vai crescer, Deus vai levá-lo à maturidade ainda, mas naquele momento, ele olhou para alguém que era referência, fazendo alguma coisa que para ele, ao fazer, foi pecado. O que Paulo fala? Nunca mais vou comer carne na minha vida. Por quê? Porque nesta forma de pensar em que Deus é a nossa referência, nós deixamos de sermos os mais importantes. Quem é mais importante agora é o nosso irmão. Já tomamos alguma decisão com a sabedoria de Deus? Sabedoria de Deus é isso. Não é para tirar 10 naquela prova que você não estudou. Não. Sabedoria de Deus é abrir mão em favor do outro. Não, mas isso não é pecado? Não, mas qual o problema de fazer isso? Não, mas aquele irmãozinho que cresça. E Deus está dizendo, então... Mas, na minha referência, o seu irmão é mais importante que você. Não é isso tratar os outros em honra superior a si mesmo? Casais, comecem a praticar isso dentro de casa, porque o método de Deus é de dentro para fora, né? Então, na sua casa, você, marido, a sua esposa é mais importante que você. Em outras palavras, ela é o seu chefe no trabalho. Você chega na sala do seu chefe chutando a porta segunda-feira e fala, hoje eu não quero trabalhar, não aguento mais esse lugar. Aí você faz isso? Nada, você acorda mal-humorado, o pastor vai lá e fala: bom dia, já teve alguma coisa para eu fazer? Você não queria estar lá, era o último lugar que você queria estar na vida. Comece a tratar a sua esposa assim. Esposas, a pessoa mais importante da sua casa é seu marido. Porque é assim que Deus pensa. Nós não somos os atores principais da nossa história. É Deus no seu propósito, e no propósito de Deus o outro é mais importante. É assim que funciona o corpo. Perceberam? Isto é tomar decisão com a sabedoria de Deus. Aquele que treme da minha palavra. Bem, entrando agora na segunda parte do nosso estudo, e se Deus permitir, caminharemos nos próximos 3 domingos e meio, temos um pedacinho ainda desse domingo, para falar que o princípio de toda essa sabedoria é o temor do Senhor. Normalmente, quando nós pensamos em sabedoria, nós pensamos em quê? Nesse versículo, é ou não é? Quando você fala assim, ah, vamos estudar a sabedoria de Deus, não vai poder faltar Provérbios 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E vejam que interessante, não foi sem causa que este versículo veio depois deste versículo. O que é temor ao Senhor? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, está lá em Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em, né? Mas nós vamos chegar lá. Mas para mostrar que temor do Senhor está absolutamente relacionado com o que ele diz, com a sua palavra. Não há temor do Senhor se eu pegar o que Deus está dizendo e desprezar e viver a vida do jeito que nós entendemos que devemos vivê-la. Eu vou estar com o abatido e o contrito. E este é o que treme da minha palavra. Senhor, se o senhor está dizendo que o meu irmão é mais importante que eu vou precisar mudar uma série de coisas na minha vida, mas várias delas. Não tenho a menor condição. E, senhor, entre eu e o senhor aqui, não quero, porque por natureza eu sou egoísta, por natureza eu penso em mim mesmo, por natureza os outros que não importam muito. Mas o teu espírito que habita em mim precisa fazer com que a cada dia eu morra e o teu espírito venha a viver a vida de Cristo através de mim. O senhor precisa começar a produzir isso. Como é que isso começa a ser produzido? Pelo conhecimento. Entendido. Para que possamos tomar as decisões corretas da forma com que Deus está dizendo. Mas isso vai contrariar o que eu penso. Vai mesmo. Mas isso vai ser diferente dos projetos que eu tenho para a minha vida. Vai mesmo. Porque é o que Deus diz, do jeito que Deus diz, da forma com que Deus diz. Jó capítulo 28. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é a inteligência. E eu queria aqui fazer um paralelo com vocês. A sabedoria está onde? Está na terra dos viventes? Está ou não? Não. Vocês já estão já. Terminando a aula já, né? Você fala, não, eu já parei de prestar atenção. Vamos lá, ó, só mais alguns minutos, vamos ver quanto falta. Anota aí. Falta meia hora ainda, né? Então vamos lá. A sabedoria está na terra dos viventes? Está entre nós a sabedoria? Está ou não? O que diz o texto aqui, ó? Não. Se você não quiser responder, faz assim só. Não, aqui, ó. Né, ó. O homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos viventes. Deus entende o seu caminho. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Portanto, a sabedoria de Deus vem da onde? Do céu. De Deus, né? Nós poderíamos dizer, então, que a sabedoria cai do céu? Sim ou não? Sim, Deus está no céu, a sabedoria vem dele, não está entre nós. Portanto, ela cai do céu. Ora, se ela cai do céu, Vamos ficar esperando, ela não é? Ela vai, uma hora ela cai do céu e dá dela pegar você, hein? Existem alguns paralelos na Bíblia que são muito interessantes, né? Quando eu falo cai do céu, qual é o primeiro exemplo que você lembra? Do maná. O maná caía do céu. E como é que se dava, hein, o maná? Era só abrir a boca assim, ó, e ficar esperando cair? Dá de cair na boca, hein? Que ó, vai cair certinho, tem um monte caindo. Era como orvalho. Como é que se dava o maná? Oi? Números 11, abram lá, por favor. Números capítulo 11. Vejam que interessante. Versículo 7, por favor, Números 11, 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Que interessante! O maná também caía do céu. Mas o que precisava fazer? Precisava fazer o quê? Trabalhar. Vai moer. Vai cozinhar. Para que ele vire um bolo, para que você possa comer. Que figura interessante. A sabedoria também cai do céu. Mas você vai ficar paradinho, vai falar assim, vamos ver se ela me acerta agora. Aí você muda um pouquinho de lado. É assim? Não. É como a prata. Vai vir de Deus. Vai cair do céu. Mas vai precisar cavar. Cavar. Como tesouros, não à vista. Como tesouros escondidos. E tem pessoas, podem pegar aí nos canais, né, apropriados a isso, tem pessoas que gastam a vida buscando tesouros escondidos no fundo do mar. Mas nós não temos tempo para ler e para nós nos posicionarmos diante da sabedoria de Deus, que tem tudo a ver com a minha e a sua existência. A sabedoria de Deus não é apenas para tomar uma decisão segunda-feira que vai ser uma ótima decisão para o nosso futuro, não. A sabedoria de Deus tem a ver com a nossa existência. Porque a sabedoria de Deus muda a nossa forma de pensar para a forma de pensar de Deus. E passamos a ter uma única referência para vivermos a vida. Mesmo que o resultado da nossa vida seja, como diz Isaías, cerrado pelo meio. Mortos ao fio da espada, como diz Hebreus, os heróis da fé. A gente só pega a primeira parte dos heróis da fé. E a segunda parte? Andaram maltrapilhos ali, né? E o que, que Deus diz desses? Deus diz que o mundo não era digno. Sabe por quê? Porque eles tinham uma única referência, que era o Senhor Jesus. Uma vez mortos, foram religados. Uma vez em pecado, tiveram vida em Cristo Jesus, reconciliados, para que a nossa mente fosse reprogramada ao que Deus diz, do jeito que Deus diz, da forma que Deus diz, para que possamos viver a vida. Desta forma, viveremos com a sabedoria de Deus. Mesmo que os nossos planos, esses pequenininhos aí, esses objetivos curtos, de curto prazo que nós temos na vida, acabem não se concretizando. Porque o que vai prevalecer é o que Deus quer. É que a nossa ideia é que se isso acontecer, não vai ser o melhor. Se eu deixar para Deus escolher a minha esposa ou meu marido, vai vir aquela pessoa que não é também. É uma pessoa que tem que não é aquela pessoa dos meus sonhos. É. Sabe quem diz isso para você? É o diabo. A mesma estratégia que ele usou no Éden. E nós caímos. Que Deus não tem o melhor para nós. Deus tem aquilo que é o suprassumo de melhor para mim e para a sua vida, no propósito dele. É que normalmente a nossa impressão de bem-estar nos leva à perdição. A gente acha, no nosso pouco conhecimento, na nossa limitada possibilidade de ver o quadro completo, de que aquilo nós perdemos, de que aquilo não era o melhor, Deus não nos deu. Não. O Deus do universo, que é nosso Pai, se nós que somos maus, se um filho pedir pão, nós não vamos dar pedra? Se pedir peixe, nós não vamos dar cobra? O que, que ele diz? Quanto mais o vosso Pai. Vocês acham mesmo que Deus quer o pior para nós? Ou quer nos dar alguma coisa que não vai nos fazer feliz? É que o grande ponto é que nós não fomos chamados para sermos felizes. Pode pegar alguém, tem um texto aí que fala assim, ó, você foi chamado para ser feliz? Não tem. Nós somos chamados para sermos santos. É que uma vez santos, seremos felizes. Peguem as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é feliz. Feliz quem que é ali em Mateus? Quem é o feliz de Salmo 1? Quem é o bem-aventurado? Uma vez santos, seremos plenamente felizes. Abram para 1 Timóteo, por favor. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. A gente pensa que uma vida com Deus vai ser aquela vidazinha medíocre, aquela vida com Deus, o Deus das Escrituras, o Deus que fez o povo entrar numa terra em que manava leite e mel. Vejam a descrição da terra em que Deus colocou o povo. É esse povo de abundância que é o mesmo Deus meu e o seu. Ou nós não cremos nisso? Ou nós achamos que uma vida com Deus vai ser uma vidazinha medíocre, uma vida de eu vou para a igreja, volto para a igreja, leio a Bíblia? Não, Deus das Escrituras. Ora, vamos verificar o que, que Deus fez. Deus fez Salomão, o homem mais inteligente e mais rico que houve. Que mais? Davi colocou na posição que colocou, José. Veja o que ele fez com os apóstolos, levando o evangelho ao mundo. Esse é o propósito de Deus. O temor do Senhor, tá? No que ele diz, nesse projeto de Deus para mim e para a sua vida. Vamos lá. Quem é reconhecido o homem mais sábio da Bíblia? Salomão. E Jesus lembra em Mateus 12? Normalmente a gente pensa, não, Salomão é o mais sábio, mais inteligente, mais rico. E o que que Jesus fala? Eis aqui, quem é maior que Salomão? Salomão tinha sabedoria, Jesus é a sabedoria, percebemos? Vejam lá, Primeira Reis, vamos abrir para Primeira Reis, capítulo 4. Primeira Reis, capítulo 4. Versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. E a gente imagina, e depois anotem esses textos, leiam todos eles, é importante para terem um contexto, mas nós imaginamos, quando nós pensamos em Salomão, a primeira coisa que a gente pensa em Salomão é o quê? Aquilo que ficou conhecido como a decisão salomônica, né? Lembram da decisão salomônica? Qual que é a decisão salomônica? Partir a criança, né? E nós imaginamos que nós queremos ser como Salomão, Deus, né? Assim, eu dormi, acordei, e aí chega aqui duas mulheres, as duas tinham dado à luz no mesmo dia, um menino tinha morrido, o outro não, e aí chega para ele, o que Salomão fala? A sabedoria de Deus. E o texto diz, para fazer justiça, Deus, de que Salomão fala? Divide a criança. E aí a mãe verdadeira fala o quê? Não, divide não, deixa então para ela. O que Salomão fala? Ah, então você é a mãe verdadeira. E aí nós queremos ter essa sabedoria. Quando a gente chega no emprego e tem uma decisão para tomar, e aí a gente começa a me dê a sabedoria de Salomão. E aí parece que não acontece nada. Parece que não tem aquele estalo que a gente toma a decisão. E aí? É porque nós olhamos isso como uma foto. Vamos olhar a vida de Salomão? 1 Reis, capítulo 3. Voltem uma página aí, por favor. Vejam que interessante. Versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, disse-lhe Deus, pede-me o que quiseres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração o quê? O que diz na sua tradução aí? Cheio de inteligência, um coração compreensivo. Sabe o que diz no original? Senhor, me dê um coração que ouve. O que é sabedoria? Aquele que ouve. O que Salomão pediu? Sabedoria. Mas Salomão não pediu alguma coisa que caísse um raio na cabeça dele para ele tomar a decisão. Salomão falou, Senhor, me dê um coração que ouve tudo o que o Senhor disser que é para fazer, para que eu faça. Foi isso que Salomão pediu. Salomão falou o seguinte, Senhor, me fala como é que eu tenho que caminhar. Aonde que eu tenho que pisar? Vejam lá, qual foi a resposta? Versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que me pediste tal coisa e não me pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que te faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e entendido. Onde é que está a base disso? A base disso está lá em 1 Reis capítulo 2, virem uma página aí por favor. 1 Reis capítulo 2, e aqui eu vou precisar abrir um parênteses. Eu sei que alguns gostam, os outros me criticam, às vezes as pessoas, você abre muito parênteses, você se perde, depois a gente não sabe voltar onde você está. Não, eu fecho, só acompanha aqui direitinho que a gente vai fechar, a gente fecha os parênteses que abre, né? Mas vamos lá, 1 Reis, capítulo 2, vejam o que é que Salomão está pedindo, ouviu o quê? Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. O parênteses que eu vou parar aqui, mas nós vamos continuar só para fazer o link com 1 Reis 3. Mas que Davi disse para Salomão? Ser homem? Porque ele não era, mas ele nasceu menino, Salomão. Ele era do sexo masculino desde que nasceu. Que história é essa de Davi chegar para Salomão? Salomão, vem cá. Seja homem. Que história é essa? O que Davi está querendo dizer para Salomão? Mulheres, se vocês quiserem dar uma voltinha, fiquem à vontade, vocês não vão perder isso por nada na vida, né? Mas vamos lá. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Havia um comando do pai. Salomão falou, Davi falando para Salomão, você quer se dar bem à frente do povo? Faça tudo o que Deus mandou fazer. Não se desvie em nada do que Deus está falando. Guarde todos os seus preceitos, guarde para andares os seus caminhos, guarde todos os seus estatutos, os seus mandamentos, guarde tudo o que Deus está dizendo. Perceberam o que Salomão está pedindo? Senhor, faz-me ouvir tudo o que o Senhor está dizendo. E Deus disse, eu não só vou fazer você ouvir, como eu vou fazer você entender todas as coisas. E o que fez de Salomão? O homem mais sábio que houve na face da terra. Não vamos considerar Jesus, porque Jesus é a sabedoria, né? O Salomão foi o homem que mais teve sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele falou, eu vou andar no passo que Deus está mandando andar. Perceberam? Agora o parênteses está no ser, seja homem, Salomão. Mas ele podia ter dizer para o pai: mas eu já sou, pai. O que que Davi estava querendo dizer? E aqui, nós precisamos parar um pouquinho e entender esse contexto. Vamos para Êxodo, capítulo 18, por favor. Quando eu estava lendo e estudando esse tema, me veio essa referência de Jetro quando chega para Moisés e fala para ele, Moisés está falando, ó, está muito pesado. E aí Jetro chega para ele e fala assim, olha, vá lá escolher alguns homens para colocar embaixo de você, para liderar o povo, e só subir para você os problemas que eles não conseguirem resolver. Mas esses homens vão ter características. Quais são as características desses homens? Capítulo 18, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E esse texto me impressiona demais. Homens aqui, Deus nos chama a sermos homens de verdade. Por quê? Tem homem de mentirinha? Ora, se tem o de verdade, tem aqueles que não são de verdade, né? Usam calça comprida só. Nasceram homens. Mas Deus fala, vai lá no meio deles e busquem homens, primeiro, capazes, que têm habilidade, que saibam fazer. Segundo, homens que temem a Deus. E o que é temer a Deus? É obedecer o que ele está dizendo. Isto é temor de Deus. Homens que quando Deus está dizendo, ó, agora é por aqui. Ó, agora é por aqui. Não, mas é que agora aqui as circunstâncias é que todo mundo aqui cola, é que todo mundo aqui faz esse arranjo no trabalho, é que todo mundo aqui, isso aqui é uma prática comum. Deus está dizendo que agora é por aqui. E homens de verdade. Essa palavra, aí eu comecei, eu, quando eu pego esses textos, eu paro, falo, não, para, eu vou deixar, eu abro parênteses nos meus estudos. Aí eu falo, não, ó, eu tenho que entender o que é um homem de verdade. Se Deus está chamando nós sermos homens de verdade, eu tenho que entender. E aqui, moças solteiras, busquem homens de verdade para não ter problema no relacionamento. Homens, se habilitem a ser homens de verdade para que saibam conduzir um casamento e uma família como se deve. Casados, ah, mas já passou minha época. Não, não passou, não. Comece a se preparar a ser homens de verdade, você casado. Mulheres, propiciem isso aos seus maridos. É isso que Deus está dizendo. E o que é um homem de verdade? Vejam lá. Vocês lembram aquelas características que nós vemos daqueles que têm a sabedoria e as características presentes no reino? Vocês lembram desse slide? Não? Não, né? Então vamos voltar lá, não tem problema. Vocês não lembram, nós vamos voltar lá. Ó, nem eu acho mais slide. Não, você tirou daí. Não, não tirei. Está aqui. Ó. Lembram desse slide? Ó, lembram que uma dessas características é emet, que é fidelidade? Essas características são é o bom proceder daquele que vive em sabedoria de Deus. Mas essas características estão presentes no trono de Deus. O caráter de Deus tem essas características. E sabe qual é a expressão usada para homens de verdade? É essa última aqui, ó. Emete. Vejam lá o que que é essa característica. Aqui, ó. Emete é firmeza, fidelidade, verdade, credibilidade, estabilidade. Constância, confiabilidade. Moisés, vai no povo e vê nesse grupo de homens que tem aí, você vai ter uns homens de verdade, vai ter uns homens mais, vai ter uns homens de mentirinha aí. Vá buscar homens que tenham credibilidade, que sejam homens de uma palavra só. Vá buscar homens que são de confiança. Vá buscar homens que são constantes e estáveis. Busque homens que são verdadeiros e fiéis e firmes na sua posição. Eu não estou dizendo machão, não. Não tem nada a ver com esse texto, essa expressão. Essa expressão tem homens que são dignos, homens de credibilidade, homens de uma só palavra. Moisés, esses vão ser os líderes. Mas para que sejam homens de verdade, tem que temer a Deus. Para que sejam homens de verdade, tem que temer a Deus e serem capazes. Perceberam? Vejam lá, um comentarista disse que homens de palavras são homens de palavra, íntegros, confiáveis, sinceros, constantes, firmes, que honram os compromissos assumidos, que reconhecem e confessam os seus erros, mas que se esforçam para consertá-los, que têm iniciativa, não fugindo de nenhuma responsabilidade. Homens corajosos e de credibilidade. Salomão, Davi disse a ele, seja homem. Homens, como é que nós estamos posicionados hoje? No trabalho, diante da família, diante de Deus, cadê? Onde estão os homens de verdade? Tem que começar aqui, ó. Os cristãos precisam ser os homens de verdade, confiáveis, credibilidade, homens de uma única palavra, homens firmes e estáveis. Não que não tenhamos as nossas dúvidas, os nossos momentos de incredulidade, mas vamos voltar para o Senhor, temente a sua palavra e depender dele, que o Senhor vai nos firmar. Salomão foi o que foi, porque Davi vira para ele e fala, Salomão, seja um homem. E certamente Salomão falou, bom, o que é um homem, pai? Deve ter se referido e entendido o que Jetro falou a Moisés. Vá buscar um homem de verdade. Com uma característica que está presente no caráter de Deus. Uma característica que é o bom proceder do sábio que usa a sabedoria de Deus. Ué, mas sabedoria de Deus é fazer o que ele está falando. Homens de verdade temem a Deus e fazem o que Deus está dizendo. No namoro, por exemplo, como é o seu namoro? Homens de verdade fazem o que Deus está dizendo e como tem que ser. Maridos, como é que é o tratamento do relacionamento íntimo com as suas esposas? Homens de verdade fazem o que Deus está dizendo para fazer. Como é que são as contas e as finanças? Homem de verdade trata esse tema como Deus está falando para tratar. Dante, mas se for assim vai dar certo. É, mas vai dar certo mesmo. Mas o casamento é o ápice da criação de Deus para mostrar Cristo e a igreja. Esse negócio funciona e funciona mesmo. Mas a responsabilidade, primeira, é nossa, dos homens. Sempre quando houver um problema na família, a responsabilidade primeira é dos homens. Não estou dizendo que não há responsabilidades outras, mas a primeira é dos homens. Salomão, vai ser homem. 1 Reis capítulo 4, vamos voltar lá. Pais, como é que vocês estão ensinando seus filhos? Homens de verdade, homens que temem a palavra. Ah, eu estou ensinando meu filho a ler a Bíblia. Eu não leio não, porque eu não tenho muito tempo, tenho que trabalhar. Mas meu filho, eu vou fazer, faço ele ler todo dia. Ah, é? Nós ensinamos nossos filhos pelo exemplo. Sabiam disso? É como Jesus fez. Façai como eu vos fiz. Amai-vos como eu vos amei. Lavai os pés uns dos outros como eu vos lavei. E aí, como é que está sendo? Quais são os filhos que nós estamos criando? Homens de verdade. 1 Reis, capítulo 4. Aqui não vamos ler todos os textos, mas aqui mostra que Salomão foi grandioso em sabedoria. Foi rico que a rainha de Sabá olhou e falou, eu pensei que você fosse rico e inteligente, mas você é muito mais do que eu imaginei e do que falam por aí. E ele tinha, Eclesiastes 2, toda a sabedoria e toda a riqueza que alguém já imaginou alcançar, Salomão alcançou. E qual é o resumo? Vamos lá para Eclesiastes capítulo 12. Abram lá, por favor. Eclesiastes capítulo 12. Opa. Capítulo 12, versículo 13. Terminamos com esse texto. Ele diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é toda a sabedoria, toda a riqueza. Sabe aquele lugar que você quer chegar muito, muito, muito na sua vida, que você fala academicamente, em termos empresariais, em termos de carreira, você quer chegar naquela posição. Salomão chegou. Em tudo. E ele diz, ó, eu vou resumir tudo para vocês. O resumo de tudo isso é teme a Deus e seja sábio. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. E aqui, vejam que nós estamos conectando a primeira aliança e a segunda aliança em termos de princípios, e lembrando que guardar os mandamentos não é cumprir regras, é ouvir princípios. O mandamento de Deus na nova aliança é crer no Senhor Jesus. E crendo no Senhor Jesus, somos justificados, estamos sendo santificados para um dia sermos redimidos. Crer no Senhor Jesus é ter a mente de Cristo. Crer no Senhor Jesus é mudar a forma de pensar, mudar as nossas prioridades e pensarmos nas coisas lá no alto, vivendo aqui, mas com o padrão único agora, que é Deus, a nossa própria referência. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo, obrigado pela tua bendita palavra, que é a pessoa do Senhor Jesus no qual nos relacionamos. E, ó Deus, pedimos que o teu Santo Espírito, ó Deus, faça com a tua palavra o que lhe apraz em cada um de nós. Ó Deus, que essa tua palavra nos transforme, que possamos, ó Deus, sermos objetos do teu Santo Espírito, que mude o nosso coração e a nossa mente, para que o nosso caráter seja mudado. Não de uma forma instantânea, mas um processo de transformação, em que o Senhor vai nos dar a tua referência como caminho, ó Deus, como forma de vida, com o único propósito, que é o propósito pelo qual nós fomos feitos, que é para glorificar o teu nome. Aonde o Senhor nos colocar, com as pessoas com que o Senhor nos fazer interagir, seja no trabalho, seja onde moramos, seja com os relacionamentos, nas amizades, sabemos que é um propósito, que o Senhor nos use como tuas testemunhas, para a honra e glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus, o Deus que morreu e ressuscitou e está vivo, e que habita em cada um dos que creem. É em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.